E agora nós vamos falar de algo que eu acho que a maioria das pessoas gosta, principalmente os adultos que trabalham, que são as férias. Mas hoje nós não vamos falar das férias dos adultos, não. Nós vamos falar das férias das crianças, principalmente aquelas que estão ali no período escolar. Como aproveitar melhor essas férias para que elas possam, claro, também ter esse momento de descanso de todo esse processo educacional, até para que possa se prepararem também para o próximo ano letivo. Mas o que fazer para aproveitar esse tempo de forma saudável? Recebemos aqui com satisfação nos estúdios da CBN a Gislaine Burack, pedagoga, que também coordena o curso de pedagogia aqui da instituição, e é quem vai nos orientar sobre essa temática. Gislaine, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês para falar de um tema tão importante. Porque quando a gente fala agora de férias escolares, está todo mundo assim ansioso por esse processo, sejam os adultos, sejam as crianças, mas principalmente para que a gente observe esse desenvolvimento, essa atenção ao ritmo em relação ao brincar, que é algo fundamental para o desenvolvimento da infância. E lógico que todos nós gostamos de um período aí de descanso. Vamos ser bem sinceros. Todo mundo espera às vezes um feriado, esse período de férias para ter esse desenvolvimento. Imaginem as crianças que por vezes ali têm um ritmo às vezes acelerado também de rotina, estruturada, de horários, mas a gente precisa se centrar na importância dos adultos estarem juntos e fazerem essa mediação dentro do processo.
Bom, Gislene, claro que aqui no início da conversa eu falei brincando sobre a questão das férias, mas realmente tem algo muito importante, né? Se para um adulto que está ali em produtividade, ele é importante também ter o momento do descanso, e para as crianças, porque criança, claro, não trabalha, mas criança estuda, então ela também tem essa estimulação constante do pensar, do criativo, do escrever e do ler. No período de férias, então é aquele momento realmente é importante que ela dê essa pausa, dê esse descanso de toda essa carga educativa que ela recebe o ano todo, não é?
Exatamente, a gente precisa sempre pensar que na infância essa rotina para ela é extremamente importante porque vai desenvolver a autonomia e todo esse processo. Mas nós precisamos considerar que esse período de descanso é diretamente vinculado a esse aspecto emocional, esse espaço, essa questão física também e social também da criança, porque agora vai envolver o momento assim de ter uma rotina um pouco mais flexível. Não é que não pode ter rotina ou devemos desconsiderá-la, mas agora nesse momento é um processo de aprendizagem e desenvolvimento com os seus familiares, com os seus pares e dentro de um outro ritmo. Por isso que é tão importante a família quando chega nesse momento. Se você permanece trabalhando e precisa buscar alguém para estar junto com seu filho, que seja o adulto responsável, seja alguém da família que você tenha conhecimento e cuidado, mas se você está junto com seu filho, busque aproveitar ao máximo esse momento, porque ele vai estar cheio de energia para gastar também, não vai estar simplesmente lá um botãozinho desligado, pelo contrário. Nós vamos precisar incluir ele em outros espaços. Então, seja lá um passeio no parque, um filme coletivo, uma rotina de fazer uma comida, um momento de sentar assim mais leve. E lógico que essa questão, todo mundo espera um dia para dormir um pouquinho mais. Então, a gente precisa deixar as crianças terem esse espaço, um momento de ócio, de ficar nesse descanso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, podemos aproveitar toda e qualquer atividade em família ou aí com os responsáveis legais para que a gente possa desenvolver também essas crianças. Então, se você pai, você mãe, ou aí responsável legal que está escutando, você vovó, porque na minha infância eu sempre lembro assim, ai, férias, férias é quem? Ai, vou comer bolinho de chuva na casa da avó. Então, a gente também precisa resgatar essas memórias afetivas que são construídas nesse período da infância. Então, é importante que as férias sejam esse momento assim de um ócio produtivo, no sentido de descansar, de ter uma rotina mais leve, mas assim, buscar ter essa escuta, esse diálogo, essa questão sensível do brincar. Vamos pensar aí nas crianças. O que que eu posso fazer em casa com a minha criança? Eu moro no apartamento. Olha, Gislaine, não dá. Ó, vamos lá fazer uma amarelinha, vamos fazer um castelinho de almofada, vamos colocar lá um filme para assistir, depois vamos conversar sobre o filme. Vamos estourar uma pipoca juntos, vamos fazer uma coisa com uma comida colorida, uma salada de frutas. Então a gente pode assim ampliar esse processo, fazendo com que essas questões do dia a dia, que às vezes são tão corridas, a gente consiga estabelecer essa aprendizagem, essa autonomia também com as crianças. férias. Eu estava até comentando com a minha irmã ontem, falava assim, olha, chegando o período de férias, o que vocês vão fazer primeiro passo? Aí ela brincou assim, arrumar guarda-roupa. Olha que legal. Então, assim, uma coisa... Ai, mas para adulto é uma coisa difícil, é chato. Mas para criança é algo gostoso, leve, porque ela aprende com você, ela vai estar junto, você vai mostrando, separando o brinquedo, arrumando as coisas. Então, é um momento também para a criança ter esse processo de responsabilidade, de autonomia. E, lógico, de uma rotina que, embora a gente tenha lá a demanda das telas, né, todo mundo tem um smartphone ali, buscar organizar esses horários também. Às vezes chega as férias, principalmente aí você pai e mãe que tem adolescente em casa. Atenção! O que a gente faz? Deixa lá no celular, na internet, o tempo todo. Então vamos dar aí um cuidado para isso e vamos construir essas memórias afetivas. Então vamos brincar, vamos num parque, aqui em Cascavel tem os ecoparques, tem agora ali, nós temos o zoológico, o lago, inclusive, que está muito bonito. Então a gente precisa aproveitar esses espaços. E lógico que dentro desse universo, eu sempre comento, uma questão de afetividade é a comida. Então você tem lá uma criança de 3, 4 anos, ah, Gislaine, mas ai, vai lá e faz um pãozinho com ela, ajuda, faz ela amassar, faz ela quebrar o ovo ali do teu lado junto, vendo você fazer, conversando, que é isso que de fato vai acompanhar essa aprendizagem, vai criar essas memórias significativas para elas.
Gislaine, eu queria só retomar um pouco, você já iniciou essa fala, mas para a gente entender um pouco mais de por que o descanso, por que ele é tão importante no processo de ensino-aprendizagem. É importante estimular, mas também é importante descansar.
Nós sabemos que na infância é o principal momento de desenvolvimento do adulto depois, com toda a questão de responsabilidade, consciência, e é o momento das nossas conexões neuronais principais dentro da base cerebral. Então nós precisamos, quando a gente fala da infância, quanto mais a gente estimula, é algo essencial para a criança. Só que ao mesmo tempo a gente precisa ter um tempo, uma organização, por quê? Inclusive para a gente se refazer esse processo e ao mesmo tempo, dentro dessa base para a criança, a parte física, a parte emocional, essa parte cognitiva como um todo, esses momentos de ausência de uma rotina tão inflexível por vezes da questão de horário, para ela dormir melhor, para ela centrar no outro dia, ter o ócio educativo em termos de criatividade e sobretudo para entender que o descanso ele é necessário. A gente vive numa rotina corrida. Então, se eu pensar ali, às vezes tem crianças que estudam, enquanto o pai trabalha amanhã, tarde e noite, ou está estudando, está em curso, correndo, às vezes está aqui, está ali. Então, a gente precisa também ter esse momento para que a criança consiga, de fato, se refazer algumas questões neuronais e também ser estimulada de um outro viés, que agora, inclusive, é esse fortalecimento dos laços e desse vínculo para a criança. E lógico que esse desenvolvimento não vai parar, ele vai continuar, mas de uma forma diferenciada e um pouco mais leve. Até a gente comenta que hoje as nossas crianças, elas não têm quase mais uma vivência ao ar livre, como era um tempo atrás, né? A gente sabe que tem ali o perigo, ai, vai brincar na rua, né? De brincadeiras, mas a gente vai jogar bets lá na frente de casa, não pode, né? Então a gente tem essas questões que a gente precisa analisar. Então esse momento agora, que ele seja para fortalecer esse aspecto e, sobretudo, de promover a crianças essas questões mais tradicionais, inclusive da nossa própria infância, que contribuem. E sempre sob supervisão de adulto. Isso é muito importante. Então, mas eu posso deixar minha criança lá sozinha, fechada no apartamento? Não. Tem que lembrar que as férias, ela tem essa questão do descanso, mas não é para a criança ficar o dia todo na televisão, na internet, ou o dia todo dormindo. A gente precisa estimulá-la de uma forma diferenciada nesse momento.
Gislaine, a gente sabe que as crianças, né, elas tendem ali no período escolar a criar os seus laços de afetividade, de amizade, né, com os amiguinhos, com os coleguinhas da escola. E quando chega o período de férias, às vezes para algumas crianças é um problema, né, porque ela não quer se afastar ali do amiguinho, ela quer continuar tendo essa convivência. Do ponto de vista pedagógico, até que ponto é interessante que no período de férias os amiguinhos ali da escola continuem se encontrando, de repente marca alguma atividade para continuar esse convívio também?
Ah, isso é muito importante. É necessário destacar que quando a gente fala dessa amizade, desses vínculos que são criados no espaço escolar e que eles permeiam, às vezes, até em alinhar as próprias famílias, inclusive nesse momento de férias. Então, aquele amiguinho que você vê ali junto com o seu filho, é importante que vocês consigam, às vezes, ir no parque juntos, marcar um momento de jogar futebol, de brincarem, ou ainda, se possível, né, até um passeio ao shopping, assistir um filme, fazer algo diferenciado com elas. Porque a rotina dentro do espaço escolar permite esse diálogo, esse contato. Mas essa vivência externa, ela também é importante. E sobretudo porque a gente sabe que quando a gente fala de amizade, hoje permeia o universo virtual. Então é importante a gente caracterizar e demonstrar à criança a importância de ter um amigo, dessa brincadeira, do respeito ao outro. Então é muito importante promover, e se a família tiver disponibilidade aí, inclusive as famílias que às vezes têm aquela questão, olha, eu trabalho de tarde, às vezes se ajuda para fazer uma visita ou outra durante esse período escolar, ele é muito importante e significativo para a criança, porque ela sempre vai lembrar, olha, eu tinha um amigo na infância, a gente saía brincar junto, a gente fazia tal coisa, ai, as férias eram muito legal, mas a gente só se via uma vez ou duas, mas é esse momento mesmo. Então assim, não tem que ter uma periodicidade? Não. Mas se você fizer um encontro com as crianças, ou se você fizer uma noite do pijama, uma coisa diferenciada, tenha certeza que isso vai contribuir imensamente para o desenvolvimento do seu filho.
E só para reiterar, eu trouxe esse contexto porque talvez para nós adultos, a gente às vezes deixa isso um pouco de lado, né? Releva um pouco essa questão de laços de amizade, mas para o desenvolvimento da criança, para o emocional da criança, isso tem muita importância, né? Eu acho que ela se sente posicionada em meio ao ambiente que ela está inserida, não é? Então, para as crianças, isso é muito importante.
Exatamente. Tem, inclusive, que reforçar essa questão, porque quando a gente fala em saúde mental, a gente foca, às vezes, no adulto, porque ela trabalha, rotina de estudo, mas nós devemos olhar também para as crianças nesse aspecto. Então, esses laços familiares e de amizades, eles são importantes. E quando a gente pensa, eu quero descansar. O adulto, o que pensa no descanso? Eu vou pegar e vou chegar em casa e vou dormir. Vou ligar lá e vou assistir um programa e tal, um filme. E vou descansar. É esse o descanso do adulto. Mas da criança é diferente, ela vai estar com energia, ela está em desenvolvimento, ela vai querer ali brincar, explorar esse mundo, ter novas vivências, e é isso que você precisa pensar, porque não adianta você achar que as férias vai ser para a criança ficar fechadinha lá, não adianta, essa criança ela precisa gastar energia, então a gente
precisa
pensar.
Inclusive alguns pais até se apavoram, né? Ai, tá chegando as férias das crianças, o que eu vou fazer, né? Mas isso é muito interessante a gente pensar também, Gislaine, porque às vezes a gente falou bastante de criança, mas nós não falamos talvez tanto ainda do pré-adolescente, né? Aquele que está na transição, que ele não quer mais brincar, mas ele ainda também não é totalmente adolescente, ainda não tem os vínculos mais formados, está naquela fase de transição. Eu passei por isso e sei o quanto que é difícil a gente conseguir fazer essa integração, né? Como a gente tem proposto aqui com a criança. E aí, qual seria a dica como pedagoga? Como proceder? Força, insiste para ele ir?
Sabe, Letícia, que quando a gente pensa na adolescência, os pais aí que estão com seus filhos acima dos 12 anos, 13, 14, que começam a adentrar essa parte da puberdade, a gente sabe que a gente está ali com os hormônios à flor da pele, e nós sabemos que dentro dessa rotina escolar, por vezes a gente consegue se falar bem pouco com eles. Então, nesse momento agora, talvez aproveitar ao máximo para tentar estabelecer esse elo de diálogo. Esses adolescentes, eles precisam ter um tempo deles. Então, se eles estão lá quietinho, fazendo determinada atividade, estabeleça uma rotina, principalmente em relação ao contato, como eu falei antes, com o uso das telas, a questão do acesso ali dos amigos virtuais, mas ao mesmo tempo, busque incentivar outras atividades. Tem, inclusive, nesse período da pandemia, muitos adolescentes que eles tinham um tônus muscular, que é essa parte, né, da movimentação mais física dentro do desenvolvimento, que eles não tinham desenvolvido. E a gente foi observar qual era o motivo. E, pasmem, era porque nunca tinha feito qualquer tipo de estimulação em relação a isso. E a gente percebe, como que estimula isso? Olha, pai, mãe, você que está em casa, coloca seu filho fazer um bolo, coloca ele lá preparar uma refeição, ajudar a fazer alguma atividade ali de forma a contribuir com essa autonomia e desenvolvimento dele. E, ao mesmo tempo, temos que ter cuidado. Quando fala em adolescência, a gente já pensa, eu preciso investir, preciso gastar para fazer algo para o meu filho ou minha filha. Não há necessidade. Você precisa tentar estabelecer o que é necessário para ele. O que é necessário? É escuta, é o carinho, é sentar junto para conversar, é balançar na rede, é também fazer um passeio, é às vezes assim, comprar um livro, sentar junto para fazer leituras, ou às vezes até assistir um documentário, algo que a gente consiga, enquanto família, até se reunir para discutir alguns temas problemas dentro de casa. Isso é muito importante. Porque chega esse momento e às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho medo de falar com meu filho, porque ele tá sempre emburrado. E é normal a questão da adolescência passar por esses picos de fase, porque fazem parte do desenvolvimento deles. Mas se a gente consegue integrar nessas atividades e de uma forma mais leve, isso contribui muito. Então, atenção ao horário de dormir, ao horário de acordar no período dessas séries com mais leveza, mais cuidado também para não ser aquilo que a gente fala assim, de hibernar, ou ainda, principalmente de falar, olha, trocou totalmente, tá acordado a madrugada e durante o dia só dorme. Então, adolescentes, aí a gente tem que ter essa atenção. E uma questão é, de fato, tentar estabelecer esse elo de diálogo, de conversar juntos, e vamos brincar de coisa diferente, porque adolescente também gosta de brincar, tá? Então, assim, quem tem videogame em casa, senta junto então jogar, pra ver qual jogo, brincar, verificar. Olha, aquele caso, por exemplo, ai, Gislaine, ele não gosta de falar nada. Então, tenta sentar junto e faz aquele momento de silêncio. Fica perto, fica próximo. Tenta se aproximar desse adolescente nesse período de férias e estabelecer vínculo. E como foi falado antes, esse momento dos colegas e ter essa aproximação, ela também é necessária. Lembre-se que nós adultos, para estabelecer a saúde mental, a gente precisa o quê? O contato com a natureza, o contato com os amigos, esse momento de diálogo, de discussão com quem nós estamos próximos. E para a criança, isso mais ainda, e para o adolescente também. Porque lembre-se que as regras e os momentos nessa questão é importante, mas uma flexibilidade e estar sempre centrado no que a criança gosta, no que o adolescente gosta, mas assim, não, tudo que ele quer eu vou dar, agora é o momento assim, olha, a mãe vai sair com você hoje, vamos chupar um sorvete, vamos conversar, vamos olhar umas lojas, vamos fazer tal coisa, olha, vamos olhar as árvores, vamos sentar no parque e contar os passarinhos. Então são coisas assim que a gente precisa retomar, e é um momento assim de descanso. Então vamos tentar ter um pouco de leveza nesse processo agora de férias.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Gislaine Burak, pedagoga e coordenadora do curso de pedagogia, falando sobre a importância das férias e do descanso nesse processo de aprendizagem. As férias, Gislaine, pode ser também aquela oportunidade você falava da questão da leitura, né? De inserir realmente a leitura como um entretenimento, porque durante o ano, a leitura para a criança ela é vista como a questão da obrigatoriedade, porque faz parte do processo escolar, então ele vê a leitura como uma atividade a ser cumprida. Mas e nas férias? Tem como mudar ali a chave? Olha, durante o ano a leitura era uma atividade da escola, mas agora a gente vai transformar isso como um lazer mesmo, né? Como um entretenimento. Isso é possível?
Com certeza. Comentando até sobre essa questão da leitura, nós sabemos que para formar uma sociedade que de fato valorize o aspecto literário, isso se dá muito pelo exemplo. E a gente precisa estabelecer isso enquanto algo cultural, dentro de casa, dentro dessa parte de rotina, porque às vezes a gente tende a estabelecer a leitura apenas como uma questão de aprendizagem dentro do espaço escolar. E pelo contrário, ela é essencial que seja algo vivenciado pela família. Então aquela questão de ler uma história em quadrinhos, de sentar e fazer uma leitura com seu filho, seja ele pequeno, na primeira infância, ou ainda na adolescência. Hoje, inclusive, tem vários que estão gostando aí dos mangás, de alguns livros de outras culturas. Isso é essencial para o desenvolvimento. Mas, assim, lembre-se que se você sentar no seu celular e você querer que seu filho leia, ele não vai ler. Então, é importante que isso seja algo conjunto, ou ainda que se o seu filho for fazer uma leitura, busque também sentar e fazer essa leitura junto. Ou faça aquele dia, você me fala assim, que na infância, uma coisa que eu lembro muito, eu sempre falo para os pais, olha, busquem trazer isso para o espaço da rotina da sua casa, é aquele momento, faz a cabaninha com um tecidinho lá, senta todo mundo embaixo e vamos agora fazer a leitura. Então são questões assim que valorizam, não precisa ser um tempo muito grande, um tempo curto, pequeno, e depois conversar sobre essa leitura, perguntar, olha, o que falou, porque a gente sabe que isso desenvolve muito. A prof aqui, Letícia, sabe perfeitamente dessa parte da linguagem, que quando a gente fala, olha, a criança não consegue fazer um texto, uma produção é por falta de leitura. Quando a gente fala que, olha, ninguém não consegue ter uma atenção relacionada a assistir um filme, alguma questão, também faz base a leitura em relação a esse aporte para o desenvolvimento. Então aproveite esse momento de infância para buscarem, junto às férias escolares com seus filhos, trazerem alguns elementos que contribuam para esse processo. Uma outra questão aí para quem às vezes fala, Gislaine, não quero gastar muito dinheiro, não tô, assim, as férias estão um pouco apertadas, peguem lá materiais reutilizáveis, reciclagem, vamos tentar assim, montar, vamos fazer um castelo hoje, vamos fazer uma colagem, vamos fazer uma dobradura, vamos ver ver quem consegue aí fazer uma dobradura. Que esses dias atrás eu trabalhei com um grupo de famílias aqui, inclusive na Univel, num projeto de extensão nossos. E foi muito engraçado, porque eu falava assim, olha, nós vamos fazer um barco. E os pais não sabiam fazer a dobradura, né? Muito tempo e tal. Aí eu falava assim, não, ó, agora então vamos fazer, depois vamos ensinar nossos filhos a fazer essa dobradura, até chegar lá a camiseta. Então a gente foi fazendo a dobradura juntos, e eles relatando assim, olha, eu lembro agora que isso eu fiz não sei em qual momento, na infância, num período de férias, a gente decorou, colocamos uma água lá numa bacia e brincamos com o avô. Então foi lembrando, assim, inclusive de pessoas da família, que eu acho que é muito significativo. E a leitura... Pessoal, busquem pelo menos um momentinho ali, sentem junto, busquem um documentário, peguem um jornal, um panfleto, sentem juntos. E se tiverem livros, melhor ainda, porque isso favorece muito esse desenvolvimento. E lógico que a gente precisa trazer isso não só no momento de férias, mas quando eles percebem que a leitura por prazer ela é algo positivo, isso se instiga depois nas demais etapas. E para nós que estamos na universidade aí, para quando chega aqui os nossos jovens, os nossos adultos, a gente fala assim, olha que maravilha, essa pessoa que gosta de ler por prazer. Então é exatamente isso que é fundamental dentro desse processo.
Gislaine, durante toda a sua fala, nós estamos vendo que as férias da criança, ela vai interferir na vida dos pais, na vida do adulto, né? Porque é tudo que acontece com a criança, né, Marcelo? Quem vai ter que promover e auxiliar é o adulto.
Não é uma troca de rotina só para a criança, para os pais também.
Exatamente. E aí eu percebo na sua fala o quanto que é necessário também uma organização no sentido de também nesse momento então das férias priorizar algumas coisas, talvez até reorganizar a lista de prioridades, seria isso?
Isso, é necessário que a gente consiga observar qual que é o período de férias escolares e como era o horário antes. Então às vezes a gente sabe ali que o pai acorda correndo, arruma a criança, aquela loucura que tem no dia a dia, chega na escola, vai para o trabalho, depois busca elas, conversa de forma breve, a gente percebe que não tem tanto esse contato e envolvimento. Agora é o momento, pai e mãe, que se o professor ficar com 30, agora você tem só os seus filhos, né? E que a gente fala assim, que tem que ter aqueles memes que comentam, né, de uma forma mais engraçada esse momento agora entre professor e família. Mas a gente percebe que é um elo conjunto. Então sim, você vai precisar pensar o que é prioridade dentro desse período. A gente vai fazer uma viagem, a gente vai estabelecer uma organização de rotina, nós vamos organizar a casa conjunto, nós vamos fazer alguma atividade ao ar livre, uma coisa diferente. Então busquem pensar essas questões e dentro do dia, não é que você vai ficar o dia todo fazendo atividade com seu filho. Como eu falei antes, faça uma rotina mais flexível, um horário ali mais prolongado de sono, mas cuidem ali período de noite, essa questão do uso de telas, mas ao mesmo tempo tentem, dentro dessa essência, estarem juntos, promover brincadeiras, aspectos que a criança depois se envolva a ter essa memória afetiva, a ter esse envolvimento de desenvolvimento também. Então, nada de deixar uma coisa muito rígida e nada de deixar muito ali, deixar ela decidir o que ela quer. Então, vamos pensar juntos, o que é melhor? E o que é a sua prioridade agora nesse período de férias, porque não vai ser o trabalho. O período de férias vai ser o teu descanso, mas é o teu descanso junto com os seus filhos. Então você precisa trazer eles junto dentro desse processo. E se você não estiver de férias, mas os seus filhos estão, quando buscar alguém da família que tem essa responsabilidade, que estará ali acompanhando, é essencial que observe, olha, algum momento ali de rotina, uma brincadeira diferente, e também busque conversar. Gente, o diálogo ele é muito importante. Então as famílias precisam cada vez mais estruturar esse momento de escuta, de atenção ao seu filho, e não somente a imposição, mas principalmente aquele diálogo, não só o que você fez hoje, mas às vezes contar coisas da sua vida, da sua infância, trazer a criança o que você gosta, e tal coisa que a gente fez. Então trazer esse elo de diálogo dentro da família é fundamental. Então vejam lá, hoje vocês estão percebendo que brincar é essencial, qualquer etapa. Estamos falando aqui da rotina, que é algo importante, mas tem que ser mais... Agora tem que ser mais tranquilo, gente. Vamos deixar dormir até as 9, precisa acordar às 6 horas da manhã. Com exceção dos menores, né, que tem criança que agora sai da rotina de ser MEI, pois o pai quer descansar até as 8, a criança acorda às 6, né, porque leva um tempo para reorganizar ali algumas demandas desse desenvolvimento. E a gente percebe o quê? Dentro desse aspecto, você, pai e mãe, você é o responsável adulto. Então lembre-se que a sua mediação, o seu olhar sobre o seu filho será fundamental. E cuide muito para evitar situações de deixá-lo em relação à violação de direitos. Ah, Gislaine, em que sentido? Hoje o ECA aí, nós sabemos a importância de ter essa atenção. Então, olha, criança pequena, até os 7, 8 anos, você sabe que tem que ficar sempre próximo. Não dá de deixar ali fazer o que quer, porque você sabe que você pode ter ali uma determinada situação, determinado, às vezes, um acidente em casa. Então, tem que ter esse cuidado. Já com os adolescentes, você não precisa estar com a atenção tão redobrada. Mas é necessário que você esteja junto, observe. Ah, tá lá sozinho fazendo tal coisa? Passa, dá uma olhadinha, volta, conversa. Então, isso é importante. E lógico, enquanto família, a gente tem que lembrar que as férias, todo mundo espera pelas férias. As crianças também esperam. E elas vão estar muito cheias de energias. Então, não deixem somente presa dentro do quarto. Busquem levá-la para outros espaços também, que vai auxiliar dentro desse processo aí, para não só as memórias afetivas, mas o desenvolvimento condutor.
Gislaine, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação no CBN Cascavel.
Imagina, eu que agradeço, Marcela, Letícia, a todos os ouvintes. Espero que tenha contribuído e desejo a todos aí uma excelente férias, final de ano maravilhoso para todos. E espero que vocês façam muitas memórias afetivas nesse processo junto aos seus filhos. E até a próxima.